Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 27 de julho de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Rui Fernando. Ou melhor, Rui Franklin. Está começando o Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Futebol feminino do Brasil está nas quartas de final dos Jogos Olímpicos. Fluminense enfrenta Criciúma com o que tem de melhor. Estes são os destaques de hoje.
Vamos lá.
Fique por dentro.
É, vamos começar ficando por dentro dos resultados com Bruno Mendes.
E vamos começar com os resultados desta segunda-feira. Série A do Campeonato Brasileiro, dois jogos completaram a 13ª rodada. O Juventude venceu a Chapecoense 1-0. O Corinthians bateu o Cuiabá em Mato Grosso por 2-1. Nesta terça-feira, a bola rola para a Série B do Campeonato Brasileiro. Temos Botafogo e CSA 9:30 no Rio de Janeiro. Copa do Brasil, duas partidas, quartas de final. O Criciúma recebe o Fluminense 7:15 da noite. Vitória e Grêmio se enfrentam às 9:30 da noite. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
Há 25 anos, as brasileiras Jaqueline Silva, Sandra Pires, Adriana Samuel e Mônica Rodrigues conquistavam as primeiras medalhas olímpicas do esporte feminino brasileiro nos Jogos Olímpicos de Atlanta, 1996. Hoje, o brasileiro Ítalo Ferreira tornou-se o primeiro campeão olímpico do surf na história dos Jogos Olímpicos. A final foi contra o japonês Kanoa Igarashi. Gabriel Medina ficou com a quarta colocação. O nadador Fernando Scheffer conquistou na madrugada desta terça-feira, medalha de bronze nos 200 metros livre da natação. O mesatenista brasileiro Hugo Calderano tornou-se o primeiro brasileiro a alcançar as quartas de final dos Jogos Olímpicos de tênis de mesa. Hugo derrotou o sul-coreano Oh Jin-jang por 4-3. Calderano disputa as quartas nesta quarta-feira, às 9 horas, horário de Brasília. Agora pela manhã, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a República Dominicana por 3-7. As brasileiras voltam à quadra na próxima quinta-feira, quando enfrentarão a seleção do Japão. A seleção feminina de futebol derrotou a seleção de Zâmbia por 1-0 e enfrenta nas quartas de final a seleção do Canadá nesta sexta-feira, às 5 horas, horário de Brasília. No quadro geral de medalhas, o Brasil passou a ocupar a 12ª colocação, com uma medalha de ouro, duas de prata e duas de bronze, num total de 5 medalhas. Pois é, eu dei uma geral aí, mas quem vai detalhar tudo pra gente é o Rafael Monteiro, que destaca agora a primeira medalha de ouro do Brasil.
Rafael Monteiro.
O brasileiro Ítalo Ferreira tirou onda, ou melhor, dominou as ondas na praia de Surigasaki, na cidade de Chiba. O surfista conquistou na madrugada desta terça-feira a primeira medalha de ouro na modalidade, estreante no evento, na história da Olimpíada. O potiguar alcançou o feito após vencer o japonês Kanoa Igarashi por 15.14-6.6. A medalha de bronze ficou com o australiano Owen Wright, que venceu o brasileiro Gabriel Medina por 11.97-11.77 na disputa pelo pódio. Distante, mas contagiante, moradores de Bahia Formosa, do Rio Grande do Norte, cidade natal do campeão, comemoraram o primeiro ouro para o país em Tóquio. Esta foi a quinta medalha brasileira no Japão. Além do surf, o Brasil subiu ao pódio com o judô e natação, com medalhas de bronze e duas de prata no skate.
Bom, primeira medalha conquistada, ouro, é sempre bom, né, Valdir Luiz? Boa tarde,
Astrid, boa tarde, ouvintes do Bate-Bola, parabéns. Valeu, Rafael Espíndola, esse fenômeno. Parabéns para o Ítalo Ferreira, né, menino lá, que com muita dificuldade na sua carreira conseguiu essa medalha de ouro, muito legal, parabéns para ele, né? Parabéns também para a Raíssa, que conseguiu a medalha de prata
no skate ontem.
E as meninas do Brasil no futebol, olha, 1-0 foi mentiroso o placar, né? Depois a gente vai falar sobre futebol, mas eu diria, Astrid, que as medalhas de ouro, elas vão acontecer com o tempo. Uma já aconteceu e outra já não aconteceu.
Bom, é o melhor início de Olimpíadas para o Brasil com esse número de medalhas.
E você vê que são atletas que se formaram no interior do país, com muita dificuldade.
Aliás, se falar em dificuldade de formação de atleta, eu que acompanho há vários anos aí, os esportes olímpicos e paralímpicos, todos, até aqueles que são desclassificados nas primeiras rodadas, todos eles renunciam a alguma coisa e passam muito sacrifício para chegar onde chegaram.
Eu estava lendo sobre a história desse rapaz, o Ítalo Ferreira, a dificuldade que ele passou, a família toda, e a menina também, lá de Imperatriz, no Mato Grosso. Então, parabéns. Ela ganhou a prata, mas Plamira ganhou ouro. E ele ganhou ouro. Maravilha.
Então vamos voltar com o Rafael Monteiro, que destaca pra gente agora o vôlei de praia masculino.
Os brasileiros Evandro e Bruno Schmidt permanecem invictos na Olimpíada de Tóquio. Eles venceram na madrugada desta terça-feira os marroquinos Mohamed Abisha e Zoe Grauí por 2-0 na segunda rodada do Grupo E do vôlei de praia. Disputada no Parque Shiokaze, na capital Tóquio, a partida terminou com parciais de 21-14 e 21-16. O próximo desafio dos brasileiros serão os poloneses Bril e Fijalek, na sexta-feira que vem, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. O duelo também vai ocorrer no Shiokaze Park. No masculino, as duplas do vôlei de praia dos Jogos de Tóquio envolvem 24 duplas, divididas em 6 grupos de 4 times. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados seguem para as oitavas de final. Os 4 piores terceiros colocados terão a possibilidade de disputar uma repescagem, que dará a vaga para mais 2 duplas nas oitavas de final. Na estreia dos jogos, Evandro e Bruno Schmidt venceram os irmãos chilenos Esteban Grimalt e Marco Grimalt por 2-1. A partida terminou com parciais de 21-16, 16-21 e 15-12.
Bom, agora sim, Valdir, vamos falar de futebol feminino, mas quem vai destacar primeiro pra gente é ele, Rafael Monteiro.
A Seleção Brasileira de Futebol Feminino confirmou nesta terça-feira a vaga para as quartas de final da Olimpíada de Tóquio. A classificação veio após vitória contra a Zâmbia pelo placar de 1-0 no estádio de Saitama, na cidade de Saitama. Como as brasileiras terminaram na segunda colocação do Grupo F, elas vão enfrentar na fase seguinte o Canadá, que encerrou a participação na fase de grupos como segundo colocado do Grupo E. Invictas na competição, com vitória contra a China na estreia por 5-0 e empate com a Holanda por 3-3, as brasileiras enfrentarão as canadenses no estádio de Miage na sexta-feira que vem, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília. No primeiro tempo, as africanas sofreram um duro golpe com a expulsão da zagueira Mwemba, por fazer falta em Ludmilla aos 11 minutos. Com superioridade numérica em campo, o Brasil marcou o único gol da partida em cobrança de falta de Andressa Alves, aos 18 minutos. Após o intervalo, a seleção brasileira teve poucas oportunidades de gol. A equipe comandada pela técnica Pia Sundhage procurou cadenciar a partida. E venceu, sem muito brilhantismo, por 1-0, assegurando a vice-liderança do grupo com 7 pontos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Brasil, como o Rafael falou, o Brasil jogou Valdir Luiz sem muito brilho, mas se classificou.
Antes de mais, fazer um registro aqui, que é Imperatriz é no Maranhão, hein? Eu cometi um pequeno equívoco. Mas olha só, Astrid, o Brasil jogou dentro do padrão, perdeu muitos gols. A goleira da Zâmbia fez belíssimas defesas, mas não foi aquela atuação soberba que nós esperávamos, e principalmente mediante a boa estreia. Mas ganhou.
E eu vi um lado bom aí também. A Pia colocou em campo algumas brasileiras, algumas jogadoras, melhor dizendo, que nunca tinham jogado em uma Olimpíada
mas
defendendo
isso aí,
a seleção brasileira em uma competição oficial.
Então, ela está fazendo uma coisa muito importante. Como o Brasil está praticamente classificado, ela deu uma mexida na equipe. Botou uma. Hoje, como se diz no futebol, ela está rodando com o time. Isso aí dá experiência, da condição de
e
jogo.
E a equipe brasileira está em renovação, não
está
tem
em
como.
Renovação. Então, e ela está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Ela é excelente treinadora, Pia.
Eu sou fã dela.
Eu
sempre
também.
Fui.
Copa do Brasil.
Valdir Luiz, hoje tem jogos pela Copa do Brasil. Roger Machado quer força máxima contra o Criciúma logo mais. Maurício Costa destaca o encontro.
Maurício Costa.
Depois de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, mesmo com boas atuações, o Fluminense precisa girar a chave, pois tem compromisso decisivo já nesta terça-feira. O tricolor enfrenta o Criciúma às 7h15 da noite no Heriberto Rilse pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com uma maratona de jogos pela frente, contando a própria Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores da América, o Fluminense terá que avaliar bem a situação física de seus atletas. O adversário desta terça-feira, teoricamente, é o mais fraco dos próximos compromissos. O Criciúma ocupa a terceira posição do grupo B da Série C. Contudo, o técnico Roger Machado deixou claro que não é o momento de poupar.
A ideia é a gente ir com força máxima sempre que possível a partir de agora. Eu já falei para os atletas, né, que o final desse mês e o mês de agosto, eles são decisivos para nossas aspirações nas competições. São semanas eliminatórias e semanas em que vai até o final de agosto, se encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e tudo o que acontecer vai determinar o que para frente vai desenrolar. Então, a partir de agora, a ideia inicial, sempre, né, pode haver modificações, mas a ideia inicial é que a gente vá com força máxima, né, para pegar essa janela forte até, bem provável, perto do final do mês que vem.
Roger Machado pode ter o retorno do zagueiro Lucas Claro, poupado contra o Palmeiras. Por outro lado, dificilmente vai contar com Caio Paulista, que deixou o campo lesionado no último sábado. No Criciúma, o clima é de confiança depois da vitória sobre o rival Figueirense por 1-0 na nona rodada da Série C, terminando o primeiro turno na zona de classificação para a segunda fase. Depois do inédito rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Estadual de 2021, o Tigre conseguiu se recuperar no Brasileiro e ainda sonha com o bi da Copa do Brasil depois de 30 anos da sua primeira conquista. Entretanto, o técnico Paulo Baier sabe que a missão desta terça-feira é muito difícil.
Agora isso dá uma moral muito grande, né? Lógico que a gente vai enfrentar um adversário pesado aí, né? Que tá jogando Libertadores, que tá entre os melhores aí do Campeonato Brasileiro. Eu vejo, lógico, o Fluminense é favorito, né? Pra passagem, mas nós vamos fazer de tudo para fazer uma vantagem dentro de casa. Jogamos terça aqui em casa e a gente vai respeitar o Fluminense, mas vamos jogar o nosso futebol.
A última vez que Criciúma e Fluminense se enfrentaram foi em 2017, pela terceira rodada da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1 e o tricolor venceu o duelo de volta por 3-2 no Julite Coutinho. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E também teve o seguinte: o Fluminense confirmou a lesão na coxa direita de Caio Paulista e ele não vai jogar. A sua análise, Valdir?
Olha, é um jogador que faz falta ao Fluminense. Vinha fazendo boas atuações, jogador forte pelo lado, tem velocidade. Mas o Fluminense tem boas opções no banco. Veja o Fluminense como favorito. Com todo o respeito ao Criciúma e ao Paulo Baier, o Fluminense tem, pelo que jogou até pelo primeiro tempo contra o Palmeiras, tem todas as condições de vencer hoje e trazer uma vantagem para o jogo do final de semana aqui no Rio.
E o outro encontro de logo mais pela Copa do Brasil, Vitória e Grêmio no Barradão, Valdir.
Olha, é um jogo muito equilibrado, hein? O Grêmio vive um momento muito ruim no Campeonato Brasileiro, Vitória também. O Vitória é muito próximo da zona de rebaixamento e o Grêmio na zona de rebaixamento na Série A. Eu vejo o Vitória mais preparado emocionalmente para esse jogo. Eu acho que o Vitória tem que partir para cima para não deixar para decidir no Olímpico. E que pese que o Grêmio no Olímpico também, aliás, na Arena não está indo tão bem. Tanto é que foi eliminado da Copa Sul-Americana dentro de casa.
Confederação Brasileira de Futebol.
E Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, optaram por ser se afastarem, né, do cargo de interventores da CBF, sob a alegação de que precisam entender melhor a decisão judicial antes de responderem se aceitam a tarefa. Por seu lado, a entidade, ou seja, a CBF, diz que vai recorrer. Aliás, Valdir, até onde eu sei, todo mundo está querendo entender essa confusão danada.
Eu também não estou conseguindo entender. Se você souber, me explica. Porque eu não sei. O certo é que o Caboclo foi eleito em 2018, o Rogério Caboclo, agora por assédio moral e sexual, ele foi afastado. E a justiça determinou uma nova eleição. Pelo que eu tenho informação, eu conversei com uma pessoa que faz parte de uma das vice-presidências.
Eu gosto, porque você sempre tem uma fonte lá.
E essa pessoa me falou que no dia 3, terça-feira que vem, vai ter uma reunião dos 40 clubes das séries A e B, os 20 de A e 20 de B, mas todos os presidentes de federação. E aí eles vão definir, se não for cassada essa liminar, quem será o candidato e como será montada montadas uma chapa só ou duas chapas, montadas as chapas para a eleição que tem a acontecer a partir do dia 13 em 30 dias, ou seja, até 3 de setembro. Se não entrar mais problema judicial, aí vai ter uma nova eleição na CBF. Mas essa liminar pode ser cassada hoje à tarde.
Campeonato Brasileiro Série B.
E o jogo atrasado pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, temos Botafogo e CSA logo mais no Nilton Santos.
Jogo difícil pro Botafogo. CSA vem de uma vitória quanto Vitória da Bahia, me permita a redundância, lá em Maceió. O Botafogo vem de uma vitória sem jogar bem, mas jogou e ganhou do Confiança por 1-0. Alguns jogadores importantes voltam hoje. E esse jogo tem um sabor especial pro Botafogo. Se o Botafogo vencer, ele vai 19 pontos e fica 4 pontos do Z4 e começa a sonhar com uma volta à Série A em 2022.
Beleza.
Copa Libertadores da América.
Mais uma de última hora. A Conmebol anunciou agora há pouco que a final da Libertadores será no dia 27 de novembro em Montevidéu. O planejamento inicial previa a decisão em uma semana antes, ou seja, no dia 20. Mas também não disse o porquê, Valdir.
E espero que possa acontecer lá, porque em 2019 estava tudo preparado para ser Montevideo, acabou sendo em Lima, no Peru, e o Flamengo foi campeão. É um estádio que eu já fiz vários jogos aqui pela rádio lá, é um estádio muito antigo, o Estádio Centenário, o nome já diz, precisa de uma reforma, mas tomara que pelo menos tenha um bom gramado para que possamos ver uma grande decisão da Taça Libertadores da América lá em Montevideo.
E pelas minhas redes sociais, aqui, pessoal, o Twitter e tudo mais, o pessoal está comentando: gente, o que é isso? Teve gente que já comprou os ingressos pro dia 20, entrada, passagem e tudo mais, como é que faz?
É uma loucura, né? A Conmebol não sabe o que quer, né? Ela tem que se adequar primeiro para depois comunicar para os clubes as decisões tomadas que mudam toda hora.
Quem vai ficar no prejuízo mais uma vez, será que vai ser o torcedor, Valdir?
O torcedor vai ter que recorrer, vai ter que ir lá na agência de viagem, vai ter que resolver tudo, senão entra no Procon.
Procon aqui no Brasil e lá fora.
Mas quem comprou aqui.
Exato, porque tem vários brasileiros na disputa.
Mas tem quem comprou aqui, então dá tempo hábil ainda. A Conmebol podia dar uma solução melhor pro torcedor que já comprou o ingresso. É uma falta de respeito, né?
Também acho. Bom, minha gente, final de Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas você tem logo mais às 18 horas e 40 minutos em No Mundo da Bola. O Bate-Bola Nacional volta amanhã às 12 horas e 40 minutos. Boa tarde.
Bate-bola nacional.